senadores se reúnem na próxima semana para o último esforço concentrado antes das eleições.
Senado convida a sociedade para participar da reforma do Código de Processo Civil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado vai se reunir na próxima semana, no último esforço concentrado antes das eleições, para votar projetos de consenso.
Entre eles está um empréstimo para financiar a ampliação do metrô de São Paulo. O anúncio foi feito pelo líder do governo, o senador Romero Jucá. Os líderes dos partidos devem se reunir na terça-feira para definir a pauta. A reportagem é de Jorge Cardim.
O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou que os senadores devem analisar projetos importantes para a sociedade, entre eles um empréstimo para permitir a expansão do metrô de São Paulo e outro para financiar obras de infraestrutura e iniciativas de combate à pobreza no interior da Bahia.
Nós vamos fazer um esforço concentrado na terça-feira e na quarta-feira, 31 e 1º. Nós temos projetos de interesse popular, alguns projetos que estão tramitando já no Senado. Temos também 3 empréstimos que beneficiam estados, cujo prazo fatal é dia 2 de setembro, e, portanto, temos que aprovar esses empréstimos também no esforço concentrado. O Senado vai cumprir o seu papel. Nós temos matérias importantes que serão votadas nesse esforço concentrado. Portanto, o Senado cumprirá o seu papel.
O senador Romero Jucá também explicou que, depois do esforço concentrado, os parlamentares deverão voltar aos estados para participar das campanhas eleitorais.
Nessa reta final, é natural que os senadores, os deputados federais, mergulhem nas campanhas, né? E, portanto, nessa reta final não haverá mais esforço concentrado.
Segundo a liderança do governo, os senadores poderão analisar alguns projetos que estavam na pauta do esforço concentrado da primeira semana de agosto, como a proposta de mudança na Constituição que volta a exigir o diploma de jornalista para o exercício da profissão.
No esforço concentrado de votações do Senado, ficarão de fora 5 medidas provisórias que não foram votadas pela Câmara dos Deputados na semana passada.
A primeira delas perde a validade no dia 5 de setembro e é a MP que capitalizou o BNDES. Na avaliação do líder do governo, Romero Jucá, é provável que as medidas provisórias sejam reeditadas pelo presidente da República. O repórter Rogério de La Fuente traz mais informações.
Por causa da invasão dos policiais militares que reivindicavam a aprovação da proposta de emenda constitucional que cria o piso nacional da categoria, a Câmara dos Deputados cancelou o esforço concentrado que estava marcado para o último dia 17. Em decorrência disto, 5 medidas provisórias que seriam votadas deixarão de compor a pauta do esforço concentrado do Senado Federal, que começa na próxima terça-feira. A primeira delas perde a validade no dia 5 de setembro, e a MP 487, que capitalizou o BNDES em 124 bilhões de reais para que ele possa conceder mais empréstimos. Na avaliação do líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, a alternativa será a reedição das MPs.
Provavelmente essas medidas provisórias serão ser reeditadas. Não haverá tempo hábil para votar na Câmara e no Senado. Depois do dia 1º agora, nós só teremos votação na Câmara após as eleições. E, portanto, a medida provisória cairá antes desse prazo. O governo deverá reeditar essas medidas provisórias e nós teremos prazo para votá-las até o final do ano.
Entre as outras MPs que perdem a validade em setembro e outubro, estão a que altera a lei de licitações e a que refinancia a dívida dos municípios com a União para facilitar o financiamento das obras de infraestrutura da Copa de 2014.
O presidente do Senado, José Sarney, deverá receber nos próximos dias do Conselho Nacional de Justiça proposta com sugestões à reforma do Código de Processo Penal.
O projeto de reforma tem como relator o senador Renato Casagrande e já começou a ser discutido no plenário do Senado. As informações com a repórter Nara Ferreira.
Entre as sugestões do Conselho Nacional de Justiça ao projeto do Senado estão a adoção do processo judicial eletrônico, que ajuda a dar mais rapidez aos processos, a criação da figura do juiz de garantias para racionalizar a atuação da justiça criminal e manter o distanciamento do juiz que vai julgar o processo, e ainda o estabelecimento do prazo máximo de 360 dias para a conclusão do inquérito, quando o investigado estiver solto. Após o prazo, deverá ser oferecida a denúncia ou arquivado o processo. As sugestões elaboradas por um grupo de trabalho instituído pelo ministro César Peluso concluiu a proposta após debater os dispositivos do novo Código de Processo Penal. A ideia do grupo é simplificar o processo para dar mais agilidade à justiça. O senador José Sarney, do PMDB do Amapá, autor do projeto, destacou a necessidade de reformar rapidamente a legislação de processo penal.
E é uma pauta que precisa da dedicação de homens públicos para que ela possa ser realizada, porque ela não dá rendimentos eleitorais, não dá rendimentos jornalísticos, de maneira que é uma matéria que realmente precisa da visão de futuro e da visão das instituições.
Para o relator, senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, o atual Código Penal, criado em 1941, precisa ser atualizado.
Na América Latina, quase todos os países já fizeram a adequação do seu código às suas novas constituições depois do fim dos regimes autoritários. Então, nós ainda estamos com um código com espírito de 41.
O Senado está convidando a sociedade para participar da reforma do Código de Processo Civil. O objetivo é tornar a justiça mais rápida, como informa o repórter Sérgio Vieira.
Já está no ar pela internet a página da Comissão de Reforma do Código de Processo Civil, pelo qual qualquer cidadão ou entidade representativa da sociedade poderá enviar formalmente suas sugestões para o texto final. O acesso é fácil e pode ser feito pelo portal do Senado na internet, que é o www.senado.gov.br. Todas as sugestões serão lidas pelo relator, que é o senador Walter Pereira, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e poderão constar no texto final da reforma. As sugestões poderão também ser divulgadas pelos meios de comunicação do Senado. O senador Walter Pereira afirma que seu objetivo ao propor a abertura para propostas da sociedade foi democratizar ao máximo o processo, principalmente com a participação maior possível de toda a comunidade do direito do país.
O que nós buscamos é ouvir o máximo possível a sociedade, especialmente aqueles que se dedicam ao estudo do direito ou aqueles que operam o direito, seja como advogado, seja como juiz, seja como promotor. Com essa inspiração é que nós abrimos as páginas da internet para que todos possam dar a sua opinião, para que todos possam passar a sua experiência.
Mas atenção, as sugestões para o texto final têm que ser enviadas, no máximo, até o dia 30 de setembro. A intenção é que o novo Código de Processo Civil seja aprovado pelo Senado até o final deste ano.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, denunciou caos na saúde em Roraima e afirmou que a causa não é a falta de dinheiro, mas sim a má gestão do setor.
De 2007 até julho de 2010, foram repassados para a saúde de Roraima cerca de R$1,120 bilhão. Mesmo assim, os hospitais não têm equipamentos para fazer exames e os médicos e servidores da área estão descontentes com o salário e as condições de trabalho.
Mozarildo Cavalcante disse ainda que o dinheiro destinado à construção de um hospital na zona oeste de Boa Vista está parado desde fevereiro, aguardando licitação para continuidade da obra.
Isso me revolta muito, porque eu tenho dito que roubo em qualquer área tem que ser condenado, mas roubo na área de saúde é realmente um crime hediondo, tanto que eu apresentei um projeto aumentando a pena para os casos de corrupção na área de saúde e na área de educação. Devíamos estender para outras áreas, mas essas duas áreas é como você tirar o remédio do doente, você tirar um aparelho que um doente precisa, ou tirar o professor ou um equipamento escolar para impedir a educação de uma criança.
A senadora Nilra Demarque, do PSDB catarinense, defendeu a atualização do Código Ambiental e criticou as entidades ambientalistas que chamam os agricultores de desmatadores irresponsáveis e inimigos do meio ambiente.
Segundo a senadora, hoje a maioria dos agropecuaristas tem consciência da importância da manutenção de áreas preservadas em suas terras.
O que eles questionam é apenas qual deve ser o tamanho dessas áreas, afirmou a senadora Nilra Demarque.
As antigas exigências do CONAMA eram certamente exageradas, porque inviabilizam a atividade do pequeno produtor rural, impondo-lhe a utilização de fração mínima e sem economicidade. No embate das questões ambientais, é necessário que a razão, o conhecimento técnico e científico prevaleçam sobre as paixões e o radicalismo ideológico. Só assim poderemos atingir o desenvolvimento sustentável, e é isso que se busca com as mudanças e a modernização da legislação ambiental.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.